Olá, vivam, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. A emissão sempre aos sábados, entre as 17 e 18 horas, em direto. Hoje, a emissão especial que vai até às 19 horas, com tempo extra. Esta emissão é repetida na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã, e tem podcast no site da radioalfa.net, a qualquer momento, sempre que pretenda ouvir novamente esta emissão. Esta emissão, que é dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação do Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. Vamos aos principais temas de hoje. Em futsal, Campeonato Nacional de França, Primeira Divisão, o Sporting Clube de Paris continua isolado no primeiro lugar com 10 pontos. Hoje, em casa do Avion Futsal, tem jogo a contar para mais uma jornada, o Avion Futsal, que é o segundo classificado, com 9 pontos. Em futebol, Taça de França, a 7ª ronda eliminatória, Lusitanos de Thionville jogam hoje, o Futebol Clube Português de Amiens jogam amanhã. Em campeonato, CDM Regional 1, Val d'Europe e Portugueses da Vilizy empataram uma bola e dividiram os pontos. As duas equipas continuam no primeiro lugar com 11 pontos. Portugueses de Garços e Cervon estão na segunda posição com 10 pontos. No Distrital de CDM, na Liga Odecena, o Arcop de Nanterre goleou frente ao Ararat e si, por 5-1, a formação portuguesa, com 5 vitórias em 5 jogos, lidera a classificação com 15 pontos. Amanhã, o Arcop de Nanterre recebe o Courbevoie Sport, que é segundo classificado, que soma 10 pontos, menos um jogo. Seleção portuguesa qualificou-se ontem para os quartos de final da Liga das Nações, com goleada 5-1 frente à Polónia. Cristiano Ronaldo marcou dois dos 5 golos e chegou aos 910 golos. Portugal está no primeiro lugar com 13 pontos, a Croácia é segundo com 7. Na próxima segunda-feira, ou seja, depois de amanhã, Portugal vai jogar na Croácia. Em França, Olympique Lyonnais foi fortemente sancionado pela polícia financeira do futebol francês. Nossos convidados de hoje para comentar e desenvolvermos todos estes temas, temos em estúdio Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos e a todas.
Henrique, que é um jornalista profissional de desporto e também responsável pela comunicação social do Lusitanos de Zamora. Abílio de Sousa Carneiro, presidente do Futebol Clube do Porto, português de Amiens, fez-nos o prazer de estar aqui connosco, veio de Amiens expressamente para estar em estúdio connosco. Boa tarde e bem-vindo, Abílio.
Boa tarde a toda a gente e é um prazer estar aqui com vocês.
Via telefone, temos como convidados o José Lopes, presidente do Sporting Clube Paris, ainda Tino da Rocha dos Lusitanos de Thionville, Rafa pelos portugueses de Vélizy, Rui Pedro Carvalho da Arcop de Nanterre e David Rodrigues, presidente dos portugueses Académica de Champigny. Tudo isto já para desenvolver após um pequeno intervalo. Até já. Rádio Alfa. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, de 11 minutos passados das 17 horas. Recordo que a emissão de hoje tem tempo extra, vamos até às 19 horas. Estamos à espera do contacto com José Lopes, presidente do Sporting Clube de Paris, para abordarmos o futsal, mas enquanto José Lopes não está na nossa companhia, saudar uma vez mais os nossos companheiros aqui em estúdio, Abílio, que é o presidente dos portugueses Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens, não esquecer, não dizer só portugueses de Amiens. Uma vez mais, bem-vindo, Abílio, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Muito obrigado de estar aqui com vocês.
E depois, habitualmente, o Henrique está sempre connosco todas as semanas, mas via telefone, dado que acompanha os Lusitanos de Zamora. Lusitanos não joga hoje, o Henrique veio até fazer-nos companhia e está aqui connosco na emissão. Obrigado, Henrique.
É fim de semana de descanso e como a gente não está na taça como outros clubes, por isso estamos a ver os outros resultados, a ver como é que vão fazer os portugueses para ganhar.
Muito bem, agora sim já podemos avançar com o futsal, o Campeonato Nacional da França, Primeira Divisão. Sporting Clube de Paris é líder da tabela classificativa com 10 pontos, seguido do AS Avion Futsal com 9 pontos. A Avion, uma equipa que subiu na época transata para o escalão mais alto do futsal em França, uma equipa um pouco, um tanto quanto desconhecida, mas o certo é que está em segundo lugar após 4 jornadas, ainda apenas perdeu uma vez só e tem 3 vitórias nas 4 jornadas. Connosco já está o Presidente Zé Lopes, que saudamos. Boa tarde, Zé.
Boa tarde a todos os auditores da Rádio Alfa.
Zé Lopes, o Sporting Clube de Paris vai em grande este ano.
Bah, fizemos tudo para jogar o título. Agora cada vez é mais complicado, o nível é o mais alto que pode haver agora. A França agora pode jogar, não importa quem é o mundo, temos jogadores de qualidade e queremos voltar a ser campeões outra vez.
Certo, porque não esquecendo que o Sporting Clube Paris é o clube da França com mais títulos no futsal francês.
Exato, temos 6 campeonatos e 6 taças de França, exatamente.
Zé Lopes, o Sporting Clube Paris foi à casa do atual campeão de França, que é o atual Lavalloise, empataram e repartiram os pontos. Esta equipa que arrancou na tabela classificativa com pontos negativos já está no 5º lugar com 6 pontos. Hoje vocês têm a deslocação à casa do Avion Futsal, que é uma equipa que fica ali nos arredores, num bairro sul de Lens, no norte da França. Estão na segunda posição, assim é que é. É uma equipa que vocês já conheciam antes ou é uma incógnita?
Nós já conhecíamos, mas as equipas todos os anos reforçaram-se. Eu tenho uma equipa de bom nível. Agora toda a gente, o clima de gradas é diferente, a gente joga o futsal agora, o nível em França, o número é superior.
E podemos dizer que é um pouco graças ao Zé Lopes.
Bom, sim, não, graças a toda a gente.
Quer dizer, isto no sentido de dizer que foi Zé Lopes que lançou, começou por lançar o futsal em França, que até diziam, ele é doido, é um pouco louco.
Verdade, mas a vida é assim. E agora toda a gente joga o futsal, a primeira divisão nacional, 2M, 3M, 4M, todas as divisões.
E vimos a França no Mundial terminar no 4º lugar, o que significa que tem havido uma grande evolução no futsal francês.
Exatamente, e quando se vê que a equipa da França é composta por meio de jogadores do Sporting, e quando vimos que jogou contra a França, tínhamos 5 internacionais e depois ainda tínhamos os jogadores dos sul-americanos connosco, isso é uma prova de... Sou feliz por ver a imagem de marca da nossa comunidade.
Zé Lopes, o Sporting Clube Paris joga daqui a pouco, a partir das 18 de... Onde é que eu tenho o horário?
Sim.
Está por aqui, a partir das 18h45. Em casa do Avion Futsal, quer fazer uma divisão a este jogo, Zé Lopes?
A gente todos os jogos é para ganhar, não podemos, quando se joga-se para ser campeão, todos os jogos são importantes. Nós vamos fazer tudo para ganhar os pontos necessários, 4 pontos, que é o que é importante. Agora tudo pode acontecer o contrário, mas é, o desporto é assim, quando se joga é para ganhar.
Zé Lopes, como Sportinguista, e o Sporting Clube Paris, como diz o nome, é filial do Sporting Clube Portugal, vocês também acompanham a evolução do Sporting, que neste ano está imparável. Como é que vocês veem este Sporting de atualmente?
O Sporting, toda a gente sabe que o Sporting é um clube, os melhores jogadores do mundo saíram quase todos do Sporting. Não se pode esquecer, temos treinadores de qualidade, o Rubem Amorim de qualidade, a nossa formação, o Paulo Fruto, temos uma das melhores formações ao mundo.
E esta saída do Rubem Amorim, que foi para o Manchester, Manchester United, pode provocar algum deslize, alguma perda de ritmo na equipa do Sporting?
Não, o Sporting já está preparado para isso. Quando até um treinador faz ganhar dinheiro ao Sporting, isso é enorme, pá. É uma satisfação enorme para os sportinguistas, pá.
Muito bem. Zé Lopes, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Até uma próxima oportunidade e bons resultados para o Sporting Clube Paris.
Obrigado a todos os auditores da Rádio Alfa, muito obrigado.
Ora, vamos passar para o futebol, começar aqui pelos nossos amigos que estão em estúdio connosco, começar pelo Nacional 3, Lusitanos de Samora, Henrique Mendes. Qual é o balanço que nós podemos fazer este início do campeonato relativamente ao Lusitanos, que está no segundo lugar de salientar?
Sim, é a principal informação, é que os Lusitanos estão agora no segundo lugar, a 3 pontos do líder do Racing. Quer dizer que finalmente não é nada, porque sabendo que no encontro entre os dois, o Samor venceu o Racing, quer dizer, agora tem esta vantagem justamente do resultado em casa, por enquanto depois da primeira ronda. E o facto de ver esta equipa dos Lusitanos agora já estar nos bons lugares, assim, para pretender ser talvez um candidato à subida, é importante, sobretudo que é a única equipa ainda que não perdeu neste grupo gay de Nacional 3, por isso é um facto importante que permite mostrar que é uma equipa que tem muita confiança e justamente uma equipa que está seguro em termos de jogo, porque basta ver até os comentários dos adversários próprios, e tivemos isto na tribuna desportiva na semana, nesta semana, com a Ludia, o treinador da reserva do Troyes, o último adversário, que deu muito mérito e muito crédito ao trabalho feito para o Helder Esteves, e os Lusitanos estão agora com essa ideia de guardar esta humildade, que é a humildade de sempre desde o início do campeonato, e fazer que jogo a jogo seja um jogo importante, uma final, até sonhar estar nos bons momentos, justamente para talvez lutar até o fim na subida. Bem, bom, ainda há muito caminho pela frente e muitos jogos, por isso, humildade, que é a palavra-chave.
Ora, relativamente à época do ano passado, o que é que foi alterado? Como é que o Lusitanos se preparou para esta nova temporada?
Eu acho que o facto de ter posto um pouco de história, diria assim, porque o facto de ter um jogador como o treinador, aliás, com o Helder Esteves, que foi um grande jogador dos Lusitanos, o facto de ter a todos os níveis, que seja o Kevin Dias também, antigo craque da equipa, Tony Sebastião também, um emblema também do clube, quer dizer, a todos os níveis há esta memória, este facto de jogadores que têm um amor pelo clube e pelo emblema que é os Lusitanos, e deste facto mostra também que eles estão a tentar de dar este amor e de transmitir finalmente a história, que é uma história forte da comunidade portuguesa, e dizer que os Lusitanos não é clube qualquer, é um clube que merece respeito, que merece também esta vontade de sempre olhar para cima, sempre com esta ideia também de ser um clube trabalhador, porque eu acho que está nas veias dos portugueses até, propriamente que chegaram aqui na região de Paris, ainda tem em França, estão com esta ideia de ter muita humildade e trabalhar sempre para o melhor. E agora fica a sensação que o grupo que está lá encaixou nestas ideias também e está claramente com esta ideia de ir longe juntos, e porque sabemos que para ir longe num campeonato assim, sobretudo ao nível Nacional 3 e Nacional 2 e até outros, que é só um que sobe, e para subir temos que olhar um para o outro e dizer que vamos juntos trabalhar um com o outro para ir para cima.
Ora, o Lusitanos, que é efetivamente a equipa invicta, a única equipa invicta neste grupo G do Nacional 3, na próxima jornada recebe a União Desportiva de Torcy, que está na 12ª posição, ou seja, antepenúltimo. Podemos fazer já uma antevisão a esse jogo no próximo sábado?
É um derby é sempre um jogo diferente dos outros, mesmo assim o Torcy está numa situação um pouco mais complicada do que a noutra, por isso o Torcy é uma equipa que sobe este ano, uma equipa que é conhecida como que tem muitos jovens de qualidade, uma equipa que é formador de muitos jovens que vão em todos os clubes, mas o Torcy agora também tem esta ideia de mais crescer e estar um clube residente agora no Nacional 3, no nível nacional. Já foram há 2 anos, desceram, voltaram outra vez, regressaram este ano. Querem dar continuidade, justamente ao bom resultado e o facto de ter uma boa escola de futebol. Mas lá está, é sempre um derby diferente. A nossa força é que vai ser em casa e já podemos convidar todos os adeptos e todos os fãs e todos os portugueses que estão disponíveis a ir a 18 horas no Estádio Cheon no próximo dia 23 de novembro. E lá está, vai ser um derby e nós temos com essa sensação, essa ideia também de sempre a ser já em casa, guardar a nossa casa de ferro e para não perder.
E dizer a quem ama os lusitanos de Samora que não falhem, portanto, esse encontro e os encontros do churrascão, que continua sempre grande e evidente, com a terceira parte para os jogadores, para os adeptos, não para os jogadores, mas é uma terceira parte sempre muito evidente no estádio de Cheon, que foi cognomeado como churrascão para a comunidade portuguesa, não é?
E deixa-me só dizer que no último derby, que foi frente ao Neuilly, foi uma vitória 5-3, quer dizer que houve muitos golos, quer dizer que... Posso meter uma moedinha que no próximo jogo também vai haver golos? Agora não estou a dizer de quem, mas bom, todos já sabemos de por quem estou a torcer, mas bom.
Salveiro, penso que já temos Tino da Rocha connosco, o Tino da Rocha, que é presidente honorário dos Lusitanos de Thionville, portanto, um outro Lusitanos, mas um pouquinho mais longe da região de Paris. Boa tarde, Tino.
Boa tarde, senhor.
Tino da Rocha, presidente honorário dos Lusitanos de Thionville, que está no Nacional 2, equipa que neste momento está na 11ª posição. As coisas, pronto, habituados que estávamos a ver, o Lusitanos de Thionville está sempre no primeiro lugar, este ano as coisas andam um pouquinho menos boas relativamente aos outros anos.
Sim, a posição na tabela fala por ela, não é? Fala por si. Não estamos muito bem, é algum princípio de campeonato complicado, jogadores aleijados, muitos jogadores novos. A integração é um bocado mais difícil do que a gente pensava. Mas bom, faltam-nos sempre 3 pontos na tabela, não é?
Portanto, este ano, presumo que o objetivo dos Lusitanos de Thionville já não passa pela subida, a não ser que haja uma grande modificação na tabela classificativa, mas pelo menos ficar no miolo da tabela.
Sim, o objetivo já era, no princípio da fusão, se instalar na Nacional 1, portanto, quer dizer, os outros ganham sempre para cima. Este ano era a manutenção, jogar os primeiros do arco. O presidente continua a dizer que quer terminar no pódio, quer dizer, nos 3 primeiros. Vai ser um bocado complicado, talvez muito complicado, mas como eu disse na semana passada, tive a ocasião de dizer, vamos jogar a Taça de França hoje, a gente passava à Guiana, e a Guiana vai ser uma semana de férias de para os jogadores, e ao mesmo tempo vai ser vai passar por uma uniãozinha entre eles, e vai... Talvez seja a mesma coisa que o ano passado, quando fomos lá na cara do Nino.
Ora, dentro de alguns minutos, digamos assim, porque dentro de uma hora, sensivelmente, o Lusitanos de Thionville entra em campo, frente ao Boulay CA, jogo a contar para a 7ª ronda eliminatória da Taça de França. Podemos fazer já uma antevisão, o que vai ser este jogo?
Este jogo, não vou ser muito, muito sábio a responder, quer dizer, é um jogo de taça, e a taça nivela o nível, não é? Quer dizer, as equipas mais baixas metem-se à altura das mais altas, e aí é praticamente um derby, porque o Boulay é perto, faz parte da Moselle. O Thionville, nos Lusitanos, é a equipa faro da região, a não ser o FCMS. Claro que vai ser para eles, vai ser um jogo do ano, portanto, vai ser muito complicado. Francamente, digo, vai ser muito complicado. Mas vamos para ganhar, não é? Como é óbvio.
Ora, para além dos Lusitanos de Thionville, temos o Futebol Clube do Porto, Portugueses de Amiens, que também vai disputar esta eliminatória da Taça de França. Esses jogam amanhã e têm a deslocação ao Touquet, uma equipa do Regional 3. Ora, connosco em estúdio está o Abílio, presidente dos Portugueses de Amiens. Abílio, a mesma pergunta, podemos fazer uma antevisão a este jogo que vai se decorrer amanhã, contando para a Taça de França?
Sim, eu penso, para mim, que temos uma vantagem. O nível do... Estamos na R1, eles estão em R3, mas eles têm uma boa equipa, porque eles eliminaram a equipa de Saint-Quentin, que está na Nacional 3. E a Saint-Quentin ganhava ainda por mais 2-0 à primeira parte. À segunda parte, eles perderam o jogo contra... contra o Touquet. E eu penso que temos uma chance de passar, e Deus querer, vou passar, e Deus querer que vamos fazer um bom jogo, não é?
Ora, aos dois, porque Tino da Rocha continua connosco em linha, podem conversar os dois presidentes sobre esta sétima eliminatória. Ora, até onde é que vocês gostariam de ir nesta Taça de França?
Oh, senhor, eu queria fazer mais duas voltas, se a gente conseguir, não é? Mas não podia, não peço mais, mas se puder fazer estas voltas, para mim é um milagre.
E calhar com uma equipa da primeira divisão francesa?
Sim, ainda melhor é, não é? Depois vamos ver, não é?
Tino, a mesma questão aos portugueses de Thionville.
Nós é dois sonhos, quer dizer, dois sonhos e dois anos seguidos. O ano passado sonhamos em cair contra o Paris ou o Marselha. Saímos o Marselha, havíamos 28 mil espectadores no estádio de Saint-Symphorien. Foi uma grande festa, perdemos 1-0. Portanto, este ano o segundo sonho é ir até à oitava volta e receber o Paris Saint-Germain.
Está boa.
E porque não receber novamente o Marseille e fazer a reviravolta na eliminatória?
Era mais fácil, talvez fosse mais fácil a reviravolta contra o Marseille do que uma vitória contra o Paris Saint-Germain. Mas bom.
Não, mas eu estou-me a referir, efetivamente, justamente contra o Marseille. Não estou a falar no Paris Saint-Germain. Fazer uma reviravolta daquilo que foi o ano passado.
Sim, exato. Mas bom, já vivemos o Marseille, agora gostávamos de viver o Paris Saint-Germain. Mas bom, os sonhos fazem parte do desporto e vamos continuar a sonhar. Vamos já tentar ganhar hoje e depois era o ir, ano passado fomos à oitava volta contra o Marseille, era fazer idêntico, ao menos como ano passado, oitava, nona volta. Nona volta. Muito porque eram os 64 finais por semana.
Muito bem. Tino da Rocha, como adepto do Sporting, como é que está a viver o seu clube atualmente?
Estou bem. Estamos em primeiro no campeonato, 11 jogos, 11 vitórias. Melhor ataque, melhor defesa, classificados em bom passo de nos classificarmos para a onda seguida na Liga dos Campeões. Está tudo ótimo.
Ora, a nível da nossa seleção portuguesa, jogou ontem, goleou frente à Polónia por 5-1. Vimos mais uma vez o Cristiano Ronaldo em evidência, marcou duas vezes. Isto foi talvez calar a boca a muitos que dizem que o Cristiano Ronaldo está acabado, não é?
Sou eu, não sei. Sim, bah, claro, sim. Já disse várias, já tive a oportunidade e a Rádio Alfa de falar disso. O Cristiano Ronaldo é um ícone português, mas não só, é um chefe de fila e é precioso na seleção, embora tenha sempre aquela coisa, e acho que é muito bom ele ter sempre aquilo, o objetivo de marcar e marcar e marcar, só pode transmitir boas noções aos outros jogadores, boas motivações.
Ora,
para mim é um encontro.
Ora, na próxima segunda-feira, depois da manhã, Portugal vai jogar na Croácia. Quer antever este jogo que Portugal já não tem nada nem a perder nem a ganhar, não é? Já está qualificado, se não ser o mérito de mais uma vitória.
É um prestígio, é mais um jogo, mais um prestígio, sobretudo contra a Croácia, que no finalista do Mundial há pouco tempo. É um jogo de prestígio. E se voltar a ver, como se viu ontem, três ex-sportinguistas a marcar, é melhor.
Abílio, quer dizer alguma coisa ao Tino da Rocha?
Oh, senhor Rocha, já estou a ver que vai ser... Já estou a ver que vocês, estes anos, vão estar feliz com o Sporting já. Com o Sporting que estão a ganhar tudo, têm bons jogadores e estão a fazer um grande campeonato. E a sua equipa, este ano, o que é que você pensa? O que é que vai fazer este ano, então, a sua equipa? Eu não conhecia a sua equipa. Tu conheci, graças aqui ao Rádio Alfa e aqui ao Sr. Gomes, que explicou-me um bocado como é que você funciona, assim, mais ou menos. Fale mais um bocado de você, da sua equipa.
Está a falar dos italianos que iam ver?
Sim.
É uma equipa que tem, na Rádio Alfa não era muito conhecida, nem em Paris. É uma equipa de portugueses que já existe desde os anos 1970. E jogamos sempre, eu fui presidente há 33 anos, jogamos sempre na Regional, Regional 3, Regional 2, nunca fomos à Regional 1. E agora, há 3 anos, como eu queria viver para Portugal, o que fiz, e procurei fazer uma fusão com o Mérida de Tionville, fizemos até uma fusão, que o Tionville também já foi no passado, nos anos 80, na Liga 2 francesa, e agora estava mais mal do que nós, né? Então fizemos a fusão, e agora é para ir para, não para, para profissional, mas na antichambra do Nacional, e Nacional 1, é o nosso desejo, é uma vila de 40 mil habitantes, tem muitos portugueses, poucos jogadores, porque é como todos,
pois.
Temos dificuldade de ter jogadores portugueses de nível, mesmo se eu aqui em Portugal estou a trabalhar para isso, vou levar para alguns, mas bom, é complicado. Mas é uma equipa que posso dizer nova neste nível, porque é, mas é um clube que tem uma história já.
Ah, ok.
Muito bem. Tino da Rocha, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo, mais uma vez, e votos de um bom resultado para amanhã na Taça de França para os portugueses, para os lusitanos de Tionville. Obrigado,
boa tarde. Posso dizer só uma palavra?
Sim, força.
Felicitações ao senhor Abílio, não é Abílio, não é?
É Abílio, é, muito obrigado, sim.
Eu já conheço o Porto de Amiens, porque eu quando estive no Norte, fazia parte do consulado de Lille e fazia parte do que era associativo e conhecia praticamente todas as equipas da França e segui sempre os clubes portugueses, os portugueses de Roberto, com água, estão fascinados, e muitos outros de vocês têm uma boa imagem, por não de presente, mas de longe têm uma boa imagem de vocês felicitações pelo trabalho e boa continuação e muita sorte para amanhã.
Muito, muito obrigado, igualmente para vocês também, e vou ouvir o relato esta noite para vocês ganharem, está bem?
Muito bem.
Obrigado. Obrigado.
Tino da Rocha, muito obrigado, boa continuação e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado, segundo. Obrigado.
Ora, a sétima ronda de eliminatória da Taça de França joga-se hoje e amanhã. Hoje, a partir das 18h30, Boulay CA, a equipa da Regional 2, recebe a equipa do Nacional 2, Lusitanos de Tionville. Já amanhã, domingo 17, a partir das 14h, estaremos no Touquet, de Touquet, que recebe a equipa do Futebol Clube do Porto, Portugueses de Amiens, equipa do nosso amigo Abílio de Sousa Carneiro, está connosco, equipa do Regional 1 no campeonato da Liga Regional ou da França. Marcamos aqui uma pequena página publicitária e voltamos já a seguir. Até já. Rádio Alfa. Continuamos e vamos até ao sinal horário das 18 para depois fazermos mais uma horinha extra na emissão especial de hoje. Iremos até às 19h. Vamos continuar a conversar agora com os nossos amigos aqui em estúdio, o Henrique Mendes e o Abílio de Sousa Carneiro, para falarmos um pouquinho sobre a nossa seleção ontem, que fizeram um resultado extraordinário. Vimos duas seleções, uma na primeira parte e outra na segunda. O que é que vocês sentiram no jogo de ontem?
O jogo, a primeira parte, foi muito complicado, parece que, porque não conseguíamos marcar um golo, porque eles defendiam bem, estavam bem no sítio que eles deviam estar, e pronto, foi muito complicado para marcar. E depois a segunda parte, Deus, que eu estava a ver o futebol com os meus amigos e disse, quando entrar um, vai entrar mais. E ao final, que é mesmo, a verdade, é que entrou um primeiro golo e depois o resto foi tudo a seguir.
Sim, porque víamos uma Polónia que estava completamente contraída atrás, evoluía só por contra-ataques e estava muito difícil dos avançados portugueses entrarem, penetrarem naquela defesa que estava muito organizada com 5 defesas e uma linha média logo muito encostada. Henrique, penso que ter visto igual como eu, e que estava muito complicado de ultrapassar aquela zona. A partir do momento que Portugal marcou, eles foram obrigados a vir para a frente e abrir a defesa. Qual
sim.
é a tua opinião?
Sim, sim, claro. Bom, por enquanto eu estava um pouco na continuidade do que passou com a França com Israel, quer dizer, que uma defesa a fechar tudo e não marcar golos, e finalmente apareceu a melhor parte, que é a segunda parte do Portugal, com muitos golos e grandes golos, porque podemos apontar o facto, não é só o facto da defesa estar muito fechado, mas dar qualidade e dar mérito aos jogadores portugueses, porque foram a buscar os golos e de boa maneira, porque podemos ver até, bom, ia dizer os 5, mas bom, um é de penalti, mas há 4 golos que são excepcional, por isso temos que agradecer aos jogadores, porque há grandes jogadores na equipa de Portugal e oferecer muita magia aos adeptos que estavam lá a apoiar a equipa de Portugal. Claro, mesmo concordo com o Abílio que faltava uma chama e faltava o golo para ver o resto correr assim de boa maneira.
E aquela entrada de Vitinha no segundo tempo deu uma dinâmica muito mais rápida no meio campo do treino.
Eu não vou dizer o contrário, para quem sabe que me conhece um pouco, tem este lado um pouco do Paris Saint-Germain, por isso ver o Vitinha em grande a mim não me surpreende, porque é claro que é um jogador que tem esta vista de olho e notou-se foi no gol do Neto, que ele andou esta bola ao Neto, mesmo assim depois o Neto faz também um jogar de uma maneira para enfiar a bola dentro, mas não, faltava também aquele gesto decisivo, o cruzamento certo, o último passo certo, e foi o que aconteceu na segunda parte e permitiu a Portugal claramente demonstrar que estava em cima da Polónia. Também temos que dizer que a Polónia já não é aquela Polónia como antigamente, e quando também há uma peça que chama-se Lewandowski a menos, também é um pouco mais diferente, mas lá está, Portugal conseguiu ainda dar crédito ao seu projeto, que é para mim um projeto que pode fazer que pode olhar pela frente com muita ambição e com muito mérito.
E quanto à participação de Cristiano Ronaldo, como muitos ainda dizem que Cristiano já não tem pernas para continuar na seleção portuguesa, uma vez mais ele provou que está presente e que sempre que a defesa se esquece dele, ele marca presença com um golo espetacular como ontem.
Sim, o problema do público português, quando eles veem que o Portugal está em dificuldade de marcar golos, de não ganhar os jogos, bem, toda a gente vai dizer o Cristiano já está arrumado. Mas ao final o Cristiano não está arrumado, o Cristiano é um grande jogador, é um dos melhores jogadores para mim, estou a falar para mim, é um grande jogador do mundo. E mesmo atualmente, ele consegue marcar golos, seja quando for. Eu, para mim, Cristiano, é um grande jogador do mundo.
E que levou o nome de Portugal a qualquer canto do mundo.
Exatamente. Quando vocês analisarem as coisas, o Cristiano está em todos os jogos. É por isso. Quando o Portugal vai mal, toda a gente vê o Cristiano. Mas não é o Cristiano, ele não pode fazer tudo. Quando ele não marca, não é culpa dele, é porque ele não recebeu as bolas que devia de receber. Porque o jogo atualmente, como é que se joga? É à esquerda, direita, meio campo, e depois vem para trás, vai para a frente, e não há aqueles centros que fazia-se de antes. De antes chegava para a esquerda, era um centro, e o Cristiano estava ali para marcar. E atualmente a nova geração não joga assim, joga completamente diferente, e o Cristiano é o jogo dele, mas quando o Cristiano tem a bola, é mete lá ao fundo.
Ora, todos os jogadores da seleção estiveram espetaculares, mas há um que me sobressai e que me admiro dele com a capacidade que ele tem de velocidade, é o Rafael Leão, que mais uma vez partiu as defesas cada vez que ele partia em velocidade pela extrema esquerda, partia a defesa toda.
Sim, o Rafael Leão, sabemos que ele tem esta capacidade de fazer a diferença sozinho. O problema dele é a regularidade, sabemos disto, e o próprio Paulo Fonseca no Milão também está a ser muito em cima deles também, para ele ter esta regularidade, este facto de saber também dar finalmente um nível mínimo de alto nível, que ele não sabe fazer, porque é muito de vez em quando altos e baixos, só que ele, quando está com esta ambição, com esta vontade de ser o melhor, ele é capaz de ser um dos melhores, até um dos melhores do mundo. Ao nível de um Vinícius, ao nível dos melhores jogadores do mundo. Ele tem que dar agora crédito ao que é que ele está a fazer e ao trabalho que ele está cada vez mais a garantir e para ser, sim, um jogador de classe, de um fiori classe, como temos de dizer na Itália. E ele tem tudo para isto, tem velocidade, tem capacidade de marcar gols, de estar nas boas zonas, de fazer a decisão, de transmitir a bola como deve ser, como foi ontem no caso com o Nuno Mendes. Por isso, ele está de parabéns, mas agora tem que sempre fazer finalmente este tipo de jogo qualquer será o adversário pela frente.
Ora, Portugal soma só vitórias no grupo A, no grupo 1 da Liga A. Na próxima segunda-feira vai ter deslocação à Croácia. Já nada tem a perder nem a ganhar, porque já está qualificado, 3 pontos, mais 6 sobre a Croácia, que é segundo classificado, mas podemos fazer uma divisão ao jogo. Portugal vai, e pelo mérito, vai querer ganhar, não é?
Sim, eu penso que a Croácia vai ter... Não, Portugal vai ter o mesmo problema como a França. A Croácia vai se meter atrás, vai proteger a não sofrer golos. E eu penso que o Portugal vai ter que esperar e calma, e como eles vão ter calma, porque o campeonato já estão qualificados, eu penso que eles, com calma, eles vão conseguir marcar tantos golos como marcou agora com a Polónia.
Ora, olhando aqui para a classificação, a Polónia está na terceira posição com 4 pontos, ora, 3 pontos atrás da Croácia. Caso a Croácia perca, a Polónia vença. Pela golaveragem, a Polónia pode passar para a frente da Croácia na segunda posição.
É que estava a ver, porque não sei se depois é a diferença de golos particular que não entre as duas, não?
Não sei se...
Porque, mesmo assim, a Croácia...
Vamos pedir a informação...
Não, espera, porque mesmo assim, vou dar informação, porque mesmo assim a Croácia ganhou 1-0 a Polónia e empatou lá, quer dizer que mesmo assim a Croácia está na frente, quer dizer que...
No confronto direto?
Acho que é um jogo que não... A Croácia também já está quase... Está apurado para mim, já está apurado também para os quartos
da... Agora fica a saber se é o confronto direto, se é...
Mesmo assim, todas formas, porque assim, sim, tu olhas a diferença de golos global, há uma diferença de 6 golos, não estou para ver Portugal ganhar 6-0 à Croácia, sim, e nem a Polónia talvez meter um 6-0 à Escócia, por isso que acho que já está tudo, as contas são fantásticas.
Já agora falar um pouquinho também sobre a França que recebeu Israel. Exato. No estádio da France, um estádio com capacidade de 80 mil pessoas, apenas cerca de 20 mil estavam no estádio, um estádio que praticamente quase vazio, era uma tristeza estar a olhar para um, mas assim a polícia exigiu assim por causa dos conflitos que existem, não é? Mas foi um jogo muito aborrecido, não é?
É assim, para quem não viu o jogo, estão de parabéns, porque não houve nada para ver, senão, por isso foi um jogo extremamente... É uma decepção de ver este nível da França atualmente, mesmo assim os jogadores que estão lá estão sempre a dizer que finalmente podem viver sem um jogador que não está lá, que chama-se Kylian Mbappé, e finalmente o que é que eles estão a mostrar é que cada vez que passam os jogos, cada vez que temos a apontar o facto que o Kylian Mbappé é a mais valia desta equipa, mesmo se o Kylian Mbappé não está agora a viver o melhor momento da sua carreira, a França precisa de um jogador como ele, e quem está lá não está finalmente a acalmar o espírito, a dizer que esta equipa de França sem a chama de um jogador para fazer a diferença, e até propriamente o Antoine Griezmann agora que está reformado, quer dizer que a França está a querer perder cada vez mais a sua magia, aqueles talentos que fazem a diferença, e depois podemos apontar o facto que talvez é essa ideia que agora está a surgir pouco a pouco, é que há um selecionador que talvez não consegue dar ideias de jogo, não consegue ser o chefe de orquestra da equipa, que é o Didier Deschamps, e isto é muito desagradável de ver finalmente a França fraca como está agora, mesmo se a França vai passar nos quartos, que vai ser apurada, acho que ela... Sim, vai ser. Não, vai para os quartos e agora saber contra quem. Acho que, se calhar, talvez contra Portugal. Nunca se sabe. Mas lá está. Eu acho que ainda ser uma das equipas fracas de França que eu vi ultimamente. Porque, mesmo aquela que estava em Nice-Na, havia mais qualidade em termos a todos os níveis. Por isso, acho que temos que apontar assim, a de urgência, vai dizer a urgência na equipa de França, tem que haver qualquer coisa que se mexa, ou ao nível dos jogadores, ou propriamente deles, porque a ir assim, eu estou a continuar na mesma linha, e já falei disto na tribuna desportiva, a continuar assim, a França é capaz de ir no próximo Mundial, a França é capaz de ir viajar para os Estados Unidos, mas estou a ver o final de história com o Deschamps, e vai ser um fracasso, tal como foi o Fernando Santos com o Portugal.
Ora, o próximo jogo deste grupo 2, a França vai defrontar a Itália. A Itália está no primeiro lugar com 13 pontos, a França é a segunda com 10 pontos. Já estão ambos qualificados, estão mesmo qualificados, portanto, é mais um jogo em que não há nada a ganhar nem a perder, não é?
Sim, a França pode ficar em primeiro.
Sim, à condição que...
Que ganha na Itália.
Porque... Mas com uma boa diferença de...
Não, é a diferença de confronto direto.
Pronto. Passando para o grupo 3, temos a Alemanha, que está qualificada já, com 10 pontos no primeiro lugar. Depois segue-se a Holanda e a Hungria. Aí ainda nada está decidido, porque ambos têm 5 pontos no segundo e terceiro lugar. No grupo 4, a Espanha lidera com 13 pontos, também já qualificada, mas entre a Dinamarca e a Suécia também pode haver uma inversão na tabela e ainda não se sabe quem vai passar em frente.
Lá está, desde a sua estada, que cada jornada que passa a sua verdade. Agora é saber, porque temos logo uma final, na quinta jornada, acho que aliás é hoje, que vai haver o Holanda-Hungria. É hoje. Manuel, estou a ver, é hoje. Então, para já pode dar quase a ideia de que finalmente, se acaso a Holanda ganha em casa, já está apurada, e será a Alemanha e então a Holanda no grupo 3, ou depois falta então quem? O último lugar entre Dinamarca e Sérvia, e que será o último jogo para fechar justamente na sexta jornada, quer dizer que faltará então o último convite para as quartas de final, mesmo que seja no grupo 1, 2, 3, quase está tudo já garantido, só falta agora saber entre Dinamarca e Sérvia para ir acompanhar Portugal e França.
Ora, os jogos desta última jornada, relativamente ao grupo A, temos a Portugal que vai jogar na Croácia, perdão, a Escócia vai à Polónia, e relativamente à França, joga na Itália amanhã, domingo, a partir das 20h45, e Israel recebe a Bélgica.
Está a receber, entrar. Vai ser na Hungria.
Ora,
estavas a falar um pouquinho de Portugal na Escócia, porque estamos a ver o rugby ao mesmo tempo. Deixa-me só apontar aqui o resultado. Falta 4 minutos para acabar o jogo e há 59 para a Escócia, e mesmo 21 ponto de Portugal, que já fiz melhor do que em 2007. Por isso, Portugal está em grande também no rugby.
Ora, e o desporto associativo em cima da atualidade.
Tem que ser, como sempre.
Ora bem, gostaria também de frisar um pouco o que está a acontecer na atualidade francesa. Estamos a ver a equipa do Olympique de Lyon, que está condenada pela polícia financeira do desporto francês. Se não endireitar as contas até ao final da temporada, vai jogar na próxima época na segunda liga.
É para mim? Não, vai ser... Não, claro que é um aviso que já fazia algum tempo. Cada vez que passava então a DNCG, o Lyon estava sempre avisado, e o John Textor sabe muito disto. Que é assim, é que o Lyon está com as contas sempre um pouco mais difíceis, mesmo se eles tentar sempre com a venda, por exemplo, da equipa feminina, com a venda de vários anexa do estádio, quer dizer que estavam sempre a tentar de finalmente ter as contas. Só que agora o John Textor foi para lá a dizer que eles têm para vender jogadores e que vão permitir justamente de desabafar um pouco as contas. Só que não, finalmente a DNCG foi mais forte a dizer que não, desta vez não há a hipótese de talvez pensar que vai tal jogador para fora, porque nós queremos certezas, queremos coisas garantidas, e finalmente o Lyon não deu estas garantias. Por isso que o Lyon vai ter que vender, já está proibido do recrutamento no próximo inverno, e caso o Lyon não consiga justamente vender o que precisa neste inverno, nesta janela de inverno, vai ser muito complicado para o Lyon, se não agarra a Liga dos Campeões, de finalmente continuar na Liga 1. Mesmo sabemos todos também que o Lyon é um grande clube, e fazer cair um grande clube também seria algo, eu acho, muito complicado. Mas bom, o aviso está feito, o John Textor também sabe disto, ou ele vai defender, ou vender algumas partes de outros clubes que ele tem, caso o Crystal Palace, ou exame, mas bom. Agora são negócios deles, posso dizer.
Mas ora, este caso não é um caso único, porque já vimos, para além da equipa do Lyon, que é uma grande equipa, depois já vimos o mesmo caso que aconteceu ao Bordeaux.
Com o Bordeaux,
aconteceu com o Nantes.
O problema do Bordeaux. Que o Bordeaux tinha descido em termos esportivos. Quer dizer, a DNCG é capaz de bater forte. Já o provou. Só que é mais simples de bater forte quando também um clube te desce em nível desportivo. Quando o Lyon, se imagina, o Lyon agora está no quinto lugar, quer dizer, o Lyon é capaz de ainda atingir a Liga dos Campeões ou mais. Quer dizer, fazer cair um clube que está garantido quase a jogar a Liga dos Campeões, aí isso é mais complicado. Mas caso o Lyon deste da 2ª Divisão, aí eu acho que também seria como o Bordeaux, eram capazes de dizer: olha, estão mais em baixo, estão na 2ª Liga, aí podemos bater forte.
Ora, a informação que caiu ontem, hoje de manhã, é a seguinte: l'Olympique Lyonnais foi sancionado com a proibição de recrutamento e despromoção no final da época. Na noite da sexta-feira, ou seja, ontem, a DNCG anunciou as sanções impostas ao Olympique Lyonnais após a audição de John Textor, que durou mais de 3 horas em Paris. A DNCG impôs ao clube as seguintes sanções: controlo da sua folha salarial, a proibição de recrutamento durante o período de transferências de inverno, uma eventual descida para a Liga 2 em caso não consiga melhorar a sua situação financeira. Portanto, situação financeira, eles têm cerca de 360 e qualquer coisa milhões de euros de déficit. Vai ser um pouco complicado para endireitar estas contas, Abílio.
Eu, para mim, vão ter o mesmo problema como o Bordeaux, ao final, porque o Bordeaux, o presidente não podia completar o dinheiro que eles deviam, não é? E conseguiram-lhes descer, e então eu fiquei surpreendido, eu e outras pessoas, muitas pessoas, que o Bordeaux não podia descer, mas ao final conseguiram descer, e penso que o Lyon vai ser o mesmo problema.
E depois é, também fica a sensação, sabendo que o Lyon precisa de dinheiro, um clube que quer comprar um jogador, quer dizer, com um jogador que vale 50 milhões, o clube é obrigado a vender. Eu só vou comprar um jogador e dizer: não, eu não quero 50, vou-te dar 25, a metade do preço. Como tens obrigatório a vender, estás com mais com, não sei se os clubes também vão comprar os jogadores ao custo certo, por isso vai ser mais complicado também por ele vender. Ou vai ter que vender muito, ou vai ter que vender, ou acho que o Texal vai ter que vender partes de outros clubes, que estava a referir, por isso vai ser mais complicado por ele atualmente.
Ora, relembro que a emissão de hoje, em estúdio, temos aqui o Henrique Mendes, que é jornalista profissional e responsável pela comunicação social dos lusitanos. Temos o Abílio de Sousa Carneiro, presidente dos portugueses de Amiens, e que daqui a pouco, a seguir à hora das 18 horas, teremos ainda Rafa dos portugueses de Vilizir, Rui Pedro Carvalho, presidente da Arcop de Nanterre, e David Rodrigues, presidente dos portugueses da Académica de Champigny. Vamos deixar passar o sinal horário, voltamos após as 18 horas. Ora, emissão desportiva, do Desporto Associativo, perdão, hoje, excepcionalmente, com emissão especial, vai até às 19 horas. Por isso, estamos de regresso para continuar a emissão até com os nossos convidados que vão vir daqui a pouco: o Rafa dos portugueses da Vila Isir, Rui Pedro Carvalho, treinador da Arcop da Nanterre, e ainda David Rodrigues, presidente dos portugueses Académica de Champigny. Continuamos com o Henrique Mendes, mas de imediato vamos nos despedir do nosso convidado de hoje, de honra, dado que veio especialmente de Amiens até aqui aos estúdios da Rádio Alfa para fazer esta emissão connosco. Bílio, muito obrigado por ter estado connosco aqui. Bom regresso, bons resultados e, sobretudo, amanhã passem na Taça de França.
Muito obrigado por ser convidado aqui ao Rádio Alfa. É um prazer estar aqui com vocês e diz que amanhã vamos fazer um bom resultado para a Taça de França.
Ora, só para relembrar que a equipa do Futebol Clube do Porto, portugueses da Amiens, sim, que está certo, porque é uma filial do Futebol Clube do Porto, não é?
É.
Não tivemos a oportunidade de conversar sobre o Porto, mas iremos conversar mais daqui a bocadinho na sua ausência, e depois no carro vai ouvindo a nossa emissão, claro. Ora, Abílio, para lembrar só que amanhã a equipa dos portugueses de Amiens tem a deslocação ao Le Touquet, equipa do Regional 3, para esta 7ª ronda eliminatória da Taça de França. Bons êxitos e bons resultados. Obrigado e bom regresso até amanhã.
Muito obrigado e muita boa noite a todos.
Uma pequena pausa de publicidade, voltaremos já a seguir. Até já. Ora, cá estamos de novo para esta segunda hora em tempo extra desta emissão especial do Desporto Associativo. Henrique, terminou o jogo de rugby e acho que tens um comentário, resultado a dar.
Sim, resultado 59 para a Escócia e 21 para Portugal. Digamos assim, podemos dizer um bom resultado, até porque Portugal, que estava a perder 33-0, conseguiu finalmente dar uma boa resposta na segunda parte, com uma segunda parte a 26-14 frente à Escócia, sabendo que em 2007 Portugal tinha perdido com mais pontos e tinha marcado menos pontos, mas só tinha marcado 10 pontos às Escócias, quer dizer, há uma evolução, e sabendo que a Escócia tinha dado mais 57-15 ao Fiji, quer dizer que Portugal fez melhor do que o Fiji propriamente hoje em Murrayfield. Uma boa notícia, quer dizer que Portugal finalmente está na mesma continuidade e está a subir um pouco mais agora de nível internacional, e talvez outros jogos, talvez um dia França-Portugal. Nós queremos França-Portugal.
Muito bem. Esperemos que a vontade do Henrique seja feita de forma a vibrarmos um pouquinho mais uma vez, com embates desportivos entre a França e Portugal. Mas para avançar para o Campeonato Regional da Liga de Paris e Île-de-France, CDM, começando pelo Regional 1, o rescaldo da quinta jornada, o Val-d'Europe e portugueses da Vélizy empataram a uma bola e conservaram o primeiro lugar, ambos com 11 pontos. Já os portugueses de Gastos Minhotos de Braga, foi uma mão cheia de golos, 4-4 o resultado final, portanto também dividiram os pontos, embora tenha havido muitos golos, mas apenas somaram um pontinho cada um. Na classificação, atualmente, como disse, portugueses Vélizy e Val-d'Europe estão no primeiro lugar com 11 pontos, seguidos do Cervon e portugueses de Gastos, também ambos com 10 pontos. Na quinta posição, os Minhotos de Braga estão com 8 pontos. Ora, connosco já está o Rafa, dos portugueses Vélizy, que saudamos. Com boa tarde, Rafa. Rafa?
Sim, boa tarde.
Boa tarde. Rafa, no jogo da semana passada, pena que os portugueses Vélizy não conseguissem dar volta ao Val-d'Europe e que tenham dividido os pontos, porque assim continuam ambos no primeiro lugar. Não foi possível... Pronto, a destacarem-se no primeiro lugar isolados, não é?
Sim, sem dúvida. Entramos muito bem no jogo, fizemos uma excelente primeira parte. Sabíamos que íamos encontrar muitas dificuldades. Abrimos o marcador na primeira parte. Até ao intervalo poderíamos ter matado o jogo. Tivemos 3-4 oportunidades flagrantes em frente ao guarda-redes. Inclusive eu tive uma também em que falhámos e pronto, e quem não marca sofre. Numa bola parada sofremos o gol do empate e na segunda parte, depois do gol sofrido, nunca conseguimos voltar a ser a equipa que costumámos ser, a equipa pressionante que fomos na primeira parte. Houve uma grande diferença de comportamento entre a primeira parte e a segunda parte. E não pode acontecer. Temos que manter a concentração sempre elevada durante os 90 minutos e sabemos que este ano vamos encontrar cada vez mais dificuldades contra todos os adversários.
Ora, relativamente às duas outras equipas portuguesas que jogam neste escalão, os portugueses de Argentói foram perder em Soazice e Ossene por 1-0 e estão na 11ª posição com 3 pontos, quanto ao Ivry Desportiva Vimaranense, perdeu em casa frente ao Futebol Clube Champigny 94 por 2-1. O Ivry Desportiva Vimaranense está na 6ª posição com 7 pontos. Isto para dizer que o Ivry Desportiva Vimaranense é o vosso adversário da manhã no vosso estádio, João de Neve, em Vila Cubé. Ora, qual é a divisão que os portugueses viliziam e que o Rafa está a fazer sobre este jogo?
É assim, nós, como eu disse agora no início, nós estamos preparados para uma época muito complicada. Somos detentores de um tricampeonato, no ano passado vencedores também da Taça de Paris. É normal que os adversários já nos conheçam perfeitamente, já se preparam da melhor forma para jogar contra nós, jogam de uma forma mais fechada, de uma forma mais combativa. Faz parte do futebol, é assim mesmo. Nós é que temos que dar a volta por cima, temos que continuar a responder dentro das quatro linhas, como sempre fizemos. Em relação ao Ivry, há uma excelente equipa, já há vários anos que nos defrontamos no campeonato. É uma equipa com muitos jovens jogadores, com muita qualidade, talvez um bocadinho instável a nível de resultados, mas nós sempre que defrontamos o Ivry sentimos que existe muito potencial em jogadores muito jovens, e tenho a certeza absoluta que num futuro muito próximo será, e talvez este ano, será uma equipa a ter em conta na luta pelo título, e esperamos muitas dificuldades no jogo de amanhã e queremos dar uma resposta ao empate da semana passada.
Ora, nos jogos de amanhã, agendados a partir das 9h30, é a sexta jornada, o Minhotos de Braga recebem o Lesigny, portugueses da Argentoia vão jogar frente ao Futebol Clube de Champigny 94, portugueses de Gares recebem o Swazi Sulcena e, como estamos a referir, portugueses da Vilizi jogam em casa no estádio João da Neve, em Vilizi, Vila Cubé, frente ao Ivry Desportiva Vimaranense. Ora, estes os jogos que estão agendados para amanhã relativamente à sexta jornada do Regional 1 do Campeonato da Liga de Paris, Ile-de-France, disputado ao domingo de manhã. Rafa, gostaria de se realçar um pouquinho também, falar um pouco sobre o Campeonato Nacional em Portugal. Não quero pôr o dedo na ferida, porque sei que o Rafa é um verdadeiro adepto do Futebol Clube do Porto, mas após aquela derrota na Luz frente ao Benfica, as coisas para Vítor Bruno estão a ficar complicadas da parte de alguns dirigentes do Porto.
Não sei se é por parte de alguns dirigentes do Porto, mas sim, sem dúvida, por parte dos sócios do Porto. Foi uma derrota que deixou moça, deixou ferida. Diria talvez foi humilhante, foi uma derrota muito pesada na casa de um adversário. Vitória merecida do Benfica, sem dúvida alguma. Mas a falta de atitude demonstrada dentro do campo, antes do intervalo ainda tivemos a oportunidade, através de um erro defensivo do Benfica, fazer o golo do empate, e depois na segunda parte ainda fiquei na esperança que o intervalo fosse mudar alguma coisa, e quando vejo que na segunda parte não se mudou comportamentos, a equipa continuava a arriscar a jogar da mesma forma, foi um bocado complicado aceitar isso. Em relação ao Vítor Bruno, vou dar o benefício da dúvida ao primeiro ano como treinador principal. Acho que ele tem um discurso positivo, um discurso politicamente correto. Conhece bem o Porto, o clube em si, mas no Porto a tolerância é zero. O politicamente correto, muitas, para nós os adeptos, não nos interessa. Nós vivemos de vitórias, vivemos da nossa mística, do nosso ADN, é importante equilibrar contas, é importante que o clube financeiramente fique mais saudável, mas sem esquecer os resultados esportivos, que é isso que nos move a nós os adeptos. Vou dar o benefício da dúvida ao Vítor Bruno. Para já, ainda o único treinador, e o Porto é o único clube com um título este ano, que foi a Supertaça. Depois de uma reviravolta a Porto, aí sim foi um jogo a Porto, contra o Sporting. Agora vamos, acho que vai ficar um bocadinho complicado a luta pelo título. Acho que o Benfica relançou-se depois desta vitória contra o Porto na corrida. Vamos ver que impacto vai ter a saída do Ruben Amorim no Sporting. Eu não acredito que mudará grande coisa esta época, sobretudo se o Gyökeres e outros jogadores importantes continuarem. Já jogam de olhos fechados, ainda na semana passada no jogo entre o Braga Sporting, vimos muito o dedo do Ruben Amorim, que mexe muito bem na equipa, consegue perceber que o que era preciso mudar, e o Sporting consegue uma reviravolta fantástica. Dá gosto ver este Sporting jogar.
Ora, antes de passar a palavra ao Henrique Mendes, já temos o Rui Carvalho, treinador do Arcop da Noter, connosco. Boa tarde, Rui.
Olá, boa tarde.
O Rui, que também é um adepto do Futebol Clube do Porto, quer compartilhar esta opinião do Rafa e conversar com ele sobre o estado desportivo do Futebol Clube do Porto atualmente.
Bom, antes de mais, boa tarde a toda a gente. E inclusive ao Rafa, que nos conhecemos. Boa e tarde. Partilhamos uma paixão que é o Porto, e a verdade é que não há muito sobre o jogo da Luz, não há muito a falar. Uma equipa sem a identidade que nos habituou, sem aquela garra que estávamos habituados. E como disse o Rafa, no Porto é tolerância zero. É um clube onde habituou toda a gente a ganhar. Por vezes havia anos que não éramos campeões nacionais, mas não muitos anos. E desta forma, desta maneira, eu
vai ser complicado.
Vai ser complicado.
Apesar de achar que o Porto até se reforçou bem, existe qualidade no plantel, e é incrível dizer isto. Eu adoro o Sérgio Conceição como treinador, apesar de talvez não concordar com algumas abordagens em que ele tinha em relação à arbitragem, em relação ao comportamento também dele, mas é a forma dele ser. Ele não esconde isto, e admiro o facto dele assumir tudo aquilo que era, mas com o Sérgio Conceição eu tinha a certeza que podíamos perder o jogo, mas tinha a certeza que os 11 jogadores dentro do campo iam comer aquela relva. Íamos lutar até o último segundo. E neste momento vejo um Porto mais não sei explicar.
Fragilizado.
Exatamente.
Diga. É o Henrique, sim, que está connosco, jornalista desportivo, portanto ele que quer entrar na vossa conversa e comentar também, pronto, estas
vossas opiniões. Não vou fazer o meu papel de jornalista, vou fazer uma pergunta justamente talvez aos dois adeptos do Porto, porque, bom, talvez na minha opinião também é um bocado, ver o Vítor Bruno, não tem nada a ver contra ele, mas lá está aí. Não falta um pouco alguém que tem um pouco de personalidade justamente para ser a reencarnação do Porto, quando nota-se que finalmente os melhores momentos do Porto foram sempre com alguém, uma entidade forte, um treinador muito forte, que era capaz justamente de transmitir algo mais aos jogadores?
Não sei. O André Vilas Boas, quando foi treinador do Porto, foi das melhores épocas em que vi o Porto a jogar futebol, e o André Vilas Boas, como não precisa de apresentações, é um treinador que não é um treinador muito demonstrativo, é um treinador politicamente correto, com uma comunicação que toda a gente gosta, mas a mensagem dentro do balneário, tenho a certeza que era sem dúvida a melhor. Eu não sei qual é a mensagem do Vítor Bruno dentro do balneário. Eu dou o benefício da dúvida ao Vítor Bruno, mas o rendimento dentro do campo tem que melhorar, porque existe qualidade.
Ora, eu gostaria de salientar também algo aqui nesta conversa, relativamente a Vítor Bruno, que é o treinador principal do Futebol Clube do Porto e que está debaixo das ordens de dirigentes que têm um grande conhecimento dentro do mundo do futebol. Estou a referir-me ao presidente André Vilas Boas, refiro-me também ao diretor desportivo Jorge Costa, e estão-me a escapar mais dois ou três elementos, fazem parte dos dirigentes do Futebol Clube do Porto, que também foram grandes jogadores e que são grandes, foram grandes personalidades dentro do futebol. Ora, isto não será uma pressão acrescida na moral do Vítor Bruno, que se sente com uma certa pressão no balneário junto dos jogadores?
No Porto têm que viver com esta pressão. É verdade que quando olhamos para o banco e vemos um Jorge Costa sentado ao lado dele, pronto, é um bocado intimidador. Durante o jogo na Luz, quando o Jorge Costa me aparecia na televisão, só me dava vontade de que o Jorge Costa fosse para dentro do campo e mostrasse aos jogadores o que era realmente ser o Porto, porque ele sim, ele jogava mesmo, e ele consegue transmitir o que é ser o Porto. Foi um excelente capitão, para mim talvez o melhor capitão que o Porto teve nos últimos anos.
Não o Pepe?
O Pepe também, um excelente capitão, um excelente profissional, mas...
ele sabia também, o Pepe também, se fosse contra o Benfica, mesmo com o Corinthians e tal anos, o Pepe também daria outra cara ao Porto, não daria?
Sem dúvida alguma, mas o Pepe, adoro o Pepe e tenho muito respeito pelo Pepe, mas o final da carreira dele, o final da ligação dele com o Porto foi um bocado estranho. Li algumas entrevistas em que ele diz que prometeu, que tinha contrato assinado para renovar o contrato, mas que só se o Pinto da Costa continuasse na direção do clube, algo que me ultrapassa, não consigo entender. Eu acredito, todos nós gostamos do Pinto da Costa, portistas, mas todos nós também sabíamos que era um momento de viragem na direção, e fiquei um bocadinho triste pelo Pepe ter saído nesse contexto. Apesar de, sem dúvida alguma, se calhar o Pepe dentro do campo, ele ainda no europeu demonstrou que podia fazer mais uma época ao mesmo nível. Dentro do campo, tenho a certeza absoluta que ia ser diferente. Pelo menos ia haver mais agressividade, sem dúvida alguma.
Ora, falando agora da nossa seleção, ontem goleou a Polónia por 5-1. Como é que vocês viveram este jogo e como é que encaram agora o seguimento da seleção portuguesa na continuidade da Liga das Nações?
Eu não vi o jogo. Eu estava no treino, eu não vi o jogo, vi o resumo. Deixo, não sei se o Rui e o Rui Pedro viu o jogo, deixo-lhe comentar.
Somos dois, estávamos no treino.
Pronto, só vi um resumo, vi que o Ronaldo marcou um gol à Panenka, um tapé de bicicleta, é muito bom. É pena em fases de eliminar não conseguirmos cilindrar os adversários como o cilindramos agora na Liga das Nações.
Para além do penalti, os outros golos da seleção portuguesa foram todos grandes golos, grandes golaços, mas de salientar também e de felicitar os jogadores que fizeram o passe para golo, porque foram passes extraordinários.
Sim, sim. Por acaso também vi as jogadas do Vitinha, o cruzamento que ele faz para o Cristiano Ronaldo, o cruzamento do Nuno Mendes também para o golo do Rafael Leão, que faz uma excelente arrancada desde a grande área. A seleção portuguesa também não dispensa apresentações. Existe muita qualidade, muito talento. Existe bons jogos de futebol. Contra a Polónia, já na Polónia, achei que fizemos um grande jogo. Ontem, pelos vistos, na segunda parte, pelo que eu li, também fizemos uma grande exibição, mas fico sempre com um sentimento que nesta fase já estamos fartos disto, da mesma história. Nesta fase é tudo muito bonito, que somos qualificados para fases finais sem derrotas, com goleadas, e chegamos às fases finais e falta ali qualquer coisa que... falta qualidade divisional, falta... Não sei o que é que falta.
Mas as coisas também modificaram relativamente ao que era aqui há uns anos atrás, que Portugal, quando chegava a estas alturas, andava sempre a fazer contas. Andava sempre a fazer contas sim, à vida. Agora, sim. Ainda a um jogo do final da fase de grupos, já está qualificado. o que acontecer no próximo jogo da segunda-feira, Portugal já termina no primeiro lugar, coisa que antigamente não estávamos habituados a ver este género de situação relativamente à seleção. Mas agora, Rui, o Rui está muito calado, não tem dito nada. Eu gostaria
O Rafa está a falar bem.
Eu gostaria que o Rui agora me dissesse também o que é que espera desta seleção na continuidade da Taça da Liga das Nações. Portugal será um candidato ou um favorito para a vitória final?
Bom, candidato tem que ser sempre, com a seleção que tem, mas agora também é como o Rafa disse, é tudo muito bonito nesta altura, onde apresentamos um nível diferente, e depois nos jogos mais sérios, digamos, por vezes, o nível não é o mesmo. Acho que é só olhar para o 11 de Portugal e vemos que temos uma boa seleção, direi mesmo uma grande seleção, e o que falta mesmo é transportar o estilo de jogo e a garra de vencer, não a primeira parte de ontem, porque eu aliás não vi o jogo, mas depois em resumo tentei ver um resumo mais alargado. E na primeira parte direi mesmo que fomos horríveis a nível de estilo de jogo. Depois na segunda parte melhorámos, mas candidatos temos que ser sempre por causa da seleção que temos.
Ora, antes de nos despedirmos do Rafa, porque o Rui Pedro vai continuar connosco para falarmos também da equipa do Arcop da Nanterre, porque está em destaque amanhã, antes de nos despedirmos, só para fazer uma perguntinha, a Taça de Portugal é na próxima semana, Moreirense recebe o Porto, é um jogo que vai ser também complicado para o Porto?
Sim, sem dúvida. E se não estou em erro, é em Moreira de Cónegos, não é?
Exato.
Pois.
Sim.
É sempre uma deslocação difícil num campo pequeno, num campo complicado, e vimos de uma derrota pesada. A fatura tem que ser paga pelo Moreirense. Não há volta a dar. É um título desejado por nós. A Taça de Portugal é sempre um objetivo. Por isso, margem de erro zero. Temos que ganhar o Moreirense e esquecer rapidamente o pesadelo que vivemos na semana passada no Estádio da Luz.
Muito bem. Rafa, antes... muito obrigado pela participação aqui no Desporto Associativo. Vamos continuar a conservar em linha. Acho que o Rafa queria dizer mais, acrescentar mais algo, não?
Sim. Só para mandar um abraço para todos vocês, para o Eric, para o Manuel Alexandre, para si, Sousa Gomes, e também para o Rui Pedro, e desejar-lhe um bom jogo para amanhã. E saudações desportivas para toda a gente. E obrigado.
Muito obrigado.
Abraço, Rafa.
E boa continuação também para os portugueses de Elisi. Dizer que amanhã, a partir das 9h30, portanto, mais uma jornada, ou seja, a sexta jornada do campeonato do Regional 1, com Minhotos Braga a jogar em casa frente ao Lezinhi, portugueses da Argentoia deslocam-se ao Futebol Clube de Champigny 94, portugueses de Gás recebem o Suazício Ossene e os portugueses de Vilizi que recebem o Ivri Desportiva Vimaranense. Eu gostaria de terminar com o Rui. Exato. Ora, só para dizer que no Regional 2 também os jogos para amanhã temos a oitava jornada a partir das 9h30, os portugueses de Plaisir vão jogar no Anher, Limianos de Saint-Cyr-Luz recebem o Rouet Malmaison. No grupo B vamos ter os portugueses de Odisse recebem o Villeparisis, portugueses de Antony deslocam-se ao Arpa Joanet, La Portuguesa de Porto recebem o Drancy e portugueses de Villeneuve de Saint-Georges deslocam-se ao Supreme Bélier. Agora, nos distritais do domingo de manhã, o Arcop de Nanterre, no campeonato de Haut-de-Seine, está no primeiro lugar da tabela classificativa e tem um jogo muito importante amanhã. Rui Pedro, qual é o destaque deste jogo de amanhã para os portugueses de Arcop de Nanterre?
Mais uma vez vou ser um bocado repetitivo. É mais uma final. é primeiro contra segundo, podemos ficar com a vantagem bastante elevada para uma sexta jornada. Ficar a 8 pontos a uma sexta jornada é muita coisa, mas sinto, se já sentia nas outras semanas que a equipa estava motivada, esta semana sinto a equipa muito motivada, e desde já, que eu sei que há muita gente da nossa equipa que está neste momento a ouvir, dizer que aqui na vossa rádio, que é um orgulho treinar aqueles jogadores, da forma que eles trabalham, da forma que eles se entregam nos treinos, e eu sei que eles estão muito motivados para o jogo da manhã. Aconteça o que acontecer, terei sempre orgulho neles, mas sei também que eles vão querer dar uma resposta muito positiva, porque esperamos ter muita gente. Desde já dizer que quem quiser passar a ver o nosso jogo é às 9:15 em Nanterre, e sei que vamos ter muita gente a apoiá-los, e sei que eles vão querer dar uma resposta muito positiva.
Ora, na classificação, recordemos que os portugueses, o Arcop de Nanterre, está no primeiro lugar com 15 pontos, o Courbevoie-Sport é segundo classificado com 10 pontos, mas menos um jogo. Quer isto dizer que o vosso jogo de amanhã, ao receberem o Courbevoie-Sport, é um jogo que vale praticamente 6 pontos, não é?
É praticamente 6 pontos. Nós conhecemos bem a equipa do Courbevoie. Os jogadores já estão informados de quem são as peças-chave do Courbevoie e essas coisas todas que uma equipa técnica faz durante a semana. E é um jogo importante, é muito importante este jogo da manhã, porque há muita coisa em jogo. 6 pontos de jogarmos em casa, depois faltam 4 ou 5 jogos para acabar a primeira volta. Nós temos, como disse a semana passada, temos um objetivo interno, e isso é o que nos move, é o que nos move amanhã, e é mais um jogo, não é nenhuma final, mas pode nos deixar muito confortáveis para o nosso objetivo.
Ora, o jogo será a partir das 9:15 no estádio Gabriel Péri em Nanterre, portanto não esqueça, vão apoiar o Arcop de Nanterre, que é líder da tabela classificativa e recebe o segundo classificado, Courbevoie-Sport. Rui, só uma última pergunta antes de nos separarmos, para lhe perguntar o que já no olho de um portista, mas um homem que vive o futebol com grande intensidade e que foi um profissional da modalidade em Portugal, como é que vê esta saída do Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United?
Bom, toda a gente sabe que eu sou portista, mas neste momento e já há vários anos que o Amorim está no Sporting, eu sou um verdadeiro fã do Ruben Amorim. Gosto muito da forma que ele joga, gosto da comunicação do Amorim, e acho que não vai mudar muito. Acho que o grupo está muito forte do Sport, e acho que vão abraçar o João Pereira de uma forma como abraçaram o Amorim. É verdade que o Varandas gosta de arriscar um bocadinho, porque já arriscou com o Amorim uma vez e deu certo. Agora vai arriscar com o João Pereira, mas o Amorim acho que é um treinador que está preparado nas várias vertentes do que é ser um treinador. Acho que o Ruben Amorim está muito bem preparado, está rodeado de pessoas que lhe são fiéis, os seus adjuntos, a sua equipa técnica no geral, mas eu espero que ele tenha sorte no Manchester, como teve no Sporting.
Muito bem. Rui, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Um bom jogo para amanhã, que o Arcop de Nanterre leve de melhor e de vencida esse adversário Courbevoie e fique com mais 3 pontos acima dos 5 que já tem de diferença relativamente ao segundo classificado. Obrigado, boa tarde e bons resultados.
Obrigado, obrigado.
Ora, marcamos aqui um pequeno intervalo, já voltamos para a última parte da emissão de hoje. Até já. Ora, cá estamos de regresso para a última parte desta segunda hora do Desporto Associativo, com tempo extra até às 19 horas. Um abraço também para o nosso amigo Paulo Fernandes, da equipa dos Portugueses de Gás, que já nos enviou uma mensagem a desejar-nos boa emissão e um abraço. Portanto, Paulo Fernandes, um grande abraço da parte da equipa do Desporto Associativo. Vamos até Champigny falar com o David Rodrigues, presidente dos Portugueses Académica de Champigny. Boa tarde, David.
Boa tarde e viva a emissão do Desporto Associativo.
Muito bem, obrigado.
Um abraço e para vocês desse lado.
Muito obrigado. David, presidente dos Portugueses de Académica de Champigny, com duas equipas, uma ao domingo de manhã, outra no domingo de tarde, disputaram o Campeonato Distrital Val-de-Marne. Como é que vão as vossas equipas em campeonato?
Olha, este ano não se está a passar muito mal, temos a trabalhar já com grande trabalho já dos anos para cá. Pronto, a equipa de domingo à tarde, pronto, já temos na posição 4 no classamento do campeonato.
Mas com os mesmos pontos, com os mesmos 10 pontos do terceiro.
Sim, exatamente. Pronto, agora temos o treinador, a equipa técnica, temos a pôr tudo como deve ser. Conseguimos apanhar melhores jogadores, pronto, temos convencidos que o nosso objetivo é mudar a divisão, passar para a D2, para a D3, porque temos a D4, já mexemos para baixo. A equipa CDM do domingo de manhã também temos bom, está tudo a andar, também temos E4M também. Pronto, a equipa também técnica, treinadores, tudo está tudo ok, jogadores estão bem. Bom, vai lá, e está tudo a andar, temos a fazer tudo para que a nossa associação evolua sempre no futebol e dar o melhor espetáculo possível, mas sempre à nossa escala e maneira.
Já agora, a mesma pergunta que a todos os nossos convidados, como é que vocês aí em Champigny viveram o jogo de ontem de Portugal com a Polónia?
Epá, gostámos da emissão ontem, por acaso vimos o jogo lá na sede. Bom, na primeira parte, bom, aquilo estava assim um bocado de damas, a segunda parte mudou tudo. Temos uma boa equipa, fizemos uma boa exibição, golos bonitos, uma grande exibição também do nosso grande jogador mundial, que é o Cristiano Ronaldo, por aquilo que ele fez, sobretudo o último gol que ele pôs de bicicleta. Pronto, opa, fizemos uma boa figura, há que lá continuar nesta frente, para fundo, para podermos passar para a frente e conseguir ganhar o campeonato.
Ora, relativamente ao próximo jogo, que é frente à Croácia, Portugal não tem nada a perder nem a ganhar, porque já está qualificado. No entanto, vamos para os quartos de final. Acha que Portugal pode vencer a competição?
Temos que respeitar sempre o adversário. Isto agora não há, as equipas, né, todas jogam, tudo sabe jogar a bola. É preciso ter sorte, é preciso continuar sempre com a mesma força, ter bem o olho aberto, pé ligeiro. Podemos chegar ao fim, sim, temos equipa para isso, para ganhar esta competição. Vamos lá ver se vai ser ou não, mas eu gostaria, todo o meu coração, que nós conseguíssemos ir ao fim.
Muito bem. Regressando à vossa equipa, do domingo da tarde, amanhã não tem jogo por abandono da competição da parte do Créteil Futebol, porque era o vosso adversário previsto para amanhã. No entanto, a equipa do domingo de manhã joga a partir das 9h30 no estádio de Corneille, em Saint-Maur-des-Fossés, vai defrontar os Lusitanos de Samora. Qual é a vossa antevisão para o jogo da manhã?
Olha, nós vamos... Temos amigos, né? Conhecemos muitos jogadores dos Lusitanos, como eles conhecem também aqui da APAC. Olha, vamos lá, nós queremos ir ganhar lá os 3 pontos, né? Bom, sabemos que temos uma equipa tão bem que sabe jogar a bola à nossa frente. Pronto, vamos tentar tudo por tudo, mas pronto, a gente não fica a zangar nenhum com o outro. Bom, fazer um empate.
Vão procurar dividir a pontuação, não é?
Mas bom, o melhor que ganha, olha, isto é tudo, o melhor que ganha.
O melhor seja o desporto,
pronto, exatamente. Pronto, vai lá. Mas seja-me ganhar, é melhor. Vai lá.
Sim, senhor. David, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Boa continuação e até sempre.
Obrigadinhos pelo convite e boa continuação para vocês todos. Desse lado. E também, há bocado também o livro já se foi embora, do Porto Damião, grande presidente do que eu conheço, já lá fui jogar com as nossas equipas, grande homem do futebol amador, e muitos parabéns do Presidente. Igualmente.
Exato, é um grande senhor, dentro do desporto associativo das comunidades portuguesas. Muito obrigado, David, e até sempre.
Pronto, até sempre, obrigado.
Jogos para o domingo de manhã, agendados para amanhã, a partir das 9h30, como referimos, Lusitanos de Samor recebe o Português Académica de Champigny no estádio de Coney, em Saint-Mont-de-Fossé. Portugueses de Villiers-sur-Marne deslocam-se ao Menuilhon e portugueses de Vincennes vão ao Estrela Desportiva Villiers-sur-Marne. No Haute-Seine, Arcope de Nanterre, a partir das 9h15, no estádio de Gabriel Péri, recebe o segundo classificado. Lembro que é o primeiro contra o segundo, o Arcope de Nanterre, frente ao Courbevoie-Spora. Na Seine de Saint-Denis, a partir das 9h30, teremos os trabalhadores portugueses de Pierrefitte a jogar no Futebol Clube de Villepinte. E a partir das 10 horas, o Benfica Portugueses de Paris 19 joga em Neuilly-Plaisance. Na Liga de Paris, a quinta jornada, também amanhã a partir das 9 horas, Vasco da Gama recebe a União Desportiva Paris-Suisse, Castanheira de Paris joga em casa frente ao grupo esportivo Os Vinhotos, é o quarto contra o terceiro classificado no complexo desportivo Biancoteaux, em Paris 17. No Yvelines, a partir das 9h30, a equipa B dos portugueses de Vélizy vai jogar em Villepreux. Os limianos de Saint-Cyr-Luz, B, vai jogar em Voisin, enquanto que o Benfica de Achères joga em Trielle. No Essonne, portugueses de Vissou recebem o Arpajoné e os portugueses de Brétigny não têm adversário que abandonou a competição, por isso não têm jogo. No Val d'Oise, portugueses de Pé-Vivre de Argenteuil recebem o Arigny e os portugueses de Sergi jogam em casa frente ao Futebol Clube de Argenteuil. Henrique, vamos falar um pouquinho também sobre a equipa B dos Lusitanos, do Regional 2, no Grupo A, e que pronto, está no miolo da tabela classificativa, não muito longe do primeiro lugar, porque apenas o separa por 5 pontos.
Sim, é uma equipe também que está promovida este ano, foi campeão do Regional 3 o ano passado, agora está no Regional 2, há um patamar muito mais mais forte do que foi o caso do ano passado, como frente a uma equipe do Noisy-le-Sec também, que está à procura de validar o facto de ser uma equipa importante na região de Paris, está com 14 pontos, os Lusitanos estão, como bem referiste, na sexta posição com 9 pontos, mas lá está, à frente agora tem o Poteau, com o Courbevoie, o FC 93, a segunda a equipa B do segundo do FC 93, o Choisy-le-Roi, mas bom, os Lusitanos também, a equipa do Jonathan Viegas e do Edim Medari, estão com esta vontade de primeiro garantir a manutenção, que já seria algo importante, porque é sempre bom de finalmente estar na boa onda que estão a ser agora a reserva dos Lusitanos. E não, estão a fazer um bom trabalho na sexta posição, agora com 9 pontos. Mesmo eu conhecendo um pouco o John Viegas, ele tem a ambição de talvez sempre fazer melhor. E claro que já referiste bem, e por acaso daste o toquezinho à Taça de Paris. Eu sei que no fundo dele também é uma ambição que ele tem de ganhar esta Taça de Paris. E, meu bom, ainda há tempo, agora é 5 de janeiro, que já é em 2025. Mas lá está, podemos já dizer às pessoas, porque vai ser em casa, vai ser na casa dos Lusitanos, de vir a apoiar os Lusitanos para a Taça de França será sempre bom, e mesmo à frente de uma equipa como o Fleury, que tem uma boa reserva. Recordar que o Fleury é uma equipa também invicta do Nacional 2, e que está por acaso no grupo do Rateia, e vai ser uma tarefa difícil, mas os Lusitanos estão prontos também a garantir esta tarefa e mostrar uma boa cara frente ao Fleury.
A equipa B do Lusitanos, que joga no próximo domingo, dia 24, a partir das 15 horas, na recepção ao Villiers-le-Bel.
Exatamente, a equipa do 95 também. O Villiers-le-Bel, para a história, que perdeu na taça frente à equipa dos Lusitanos, já foi em setembro, agora vão enfrentar a equipa B. O Villiers-le-Bel tem também mostra boas indicações frente à equipa principal dos Lusitanos.
Ora, falando também ainda do futebol praticado a nível de distrital nas competições do domingo da tarde, amanhã no departamento Seine-et-Marne, dois embates, duas taças. Para a taça 77 séniores temos a equipa A dos portugueses Poto Combo, que recebe Ferté-sous-Jouarre a partir das 15h30, portanto, jogo amanhã no estádio Léon Lagrange em Poto Combo. Já a equipa B tem deslocação Nangy, também equipa B, para a taça do comitê ser disputada a partir das 15 horas no Stade Émile Chénault, em Nangy, departamento 77. Antes de terminarmos a emissão, gostaria...
Também deixa só dizer que amanhã o sub-20 dos Lusitanos, da equipa liderada pelo Kevin Tarou, que também foi campeão o ano passado do Regional 1 do Sub-20, está agora no primeiro lugar com 15 pontos, e amanhã vai ser o jogo frente ao Neuilly-sur-Marne, em casa do Neuilly-sur-Marne. Por enquanto, os lusitanos também estão a estabelecer de conservar, de guardar o título de Sub-20 que eles ganharam no ano passado.
Ora, vamos abordar os quartos de final da Taça de Portugal, que vai ser na próxima semana, dia a partir de sábado, sexta, 22 de novembro, em que vamos ter o Sporting Amarante, depois Vitória Sport Clube de Guimarães recebe a União de Leiria, o Leixões recebe o Braga, Benfica joga em casa com o Estrela da Amadora, Famalicão recebe o Santa Clara e o Moreirense recebe o Porto. Estou-me a referir aos principais encontros destes quartos, da quarta ronda eliminatória da Taça de Portugal. Queres fazer uma abordagem, uma antevisão a estes jogos?
Não, vai ser. Eu acho que o jogo mais interessante pode ser o Benfica Estrela da Amadora, porque em termos de nível será talvez o mais complicado, depois o Sporting frente.
Moreirense Porto é capaz de ser um jogo.
Sim, mas nunca se sabe. O Estrela Amador, um derby.
Um derby norte.
Um derby,
não é?
Não sei, não depende, porque o Benfica também pode estar já a pensar também na Liga dos Campeões, que vamos ver, mas o Porto também tem que ter. Não sei, a pensar que o Porto vai ser uma surpresa no lado negativo, não concordo que. Falamos muito assim com os adeptos, com os nossos convidados que são mais do Porto, que têm então esta sensação que o Porto tem que reagir depois da derrota frente ao Benfica. O Moreirense também vai talvez aproveitar das feridas atual do Porto, mas não sei porquê. Estamos certo que o Benfica não está a 100% e focalizando no Estrela Amador pode ser mais complicado do que as pessoas estão a pensar. Depois o Sporting frente ao Amarante. Sei, há uma surpresa, será enorme. Qual é que é a cota? Não sei. Deve ser uma loucura.
Vou aproveitar a oportunidade que estás aqui connosco, também para, embora estas meias finais da Taça da Liga Portuguesa ainda venha longe, ainda seja só dia 7 e dia 8 de janeiro de 2025, mas temos dois grandes jogos, Sporting Porto e Benfica Braga.
Lá está, a Taça da Liga é talvez a competição do Braga. Cada vez que o Benfica cruza o Braga é sempre uma tarefa complicada. Será que o Carlos Cabral ainda estará? Logo veremos, porque o Braga também não está assim nos melhores momentos. Só que lá está, estamos a fazer análise de agora. Como é que vai ser daqui a um mês? É sempre diferente. Mas depois o Sporting claramente tem esta vontade talvez de ser... garantir o futuro do Amorim, mostrar que são capazes de ganhar sem o Rubén Amorim, e lá está, o Porto também tem validar o facto de ser uma equipa que vai a buscar títulos, é uma oportunidade de ir buscar a Taça da Liga, que é o primeiro, bom, aliás, tem a Supertaça, mas depois da Supertaça é o primeiro título garantido já este ano. Ou será que o Benfica também tem esta vontade? Está tudo aberto para mim, está tudo aberto, e pode ser muito interessante de ver finalmente estas meias final, mas bom, já ainda há muitos pela frente.
Ora, estamos praticamente a chegar ao final da emissão de hoje.
Deixa-me só aproveitar enquanto estamos aqui ainda para dar um abraço e muita coragem para o nosso colega Armin Faria. Estamos contigo, Armin, e muita força e até breve.
Sim, senhora. Sabemos por quanto o Armin está a passar dolorosamente pela perda de um ente querido na família. Os nossos pêsames para o Armindo e para toda a família. Ora, em nome de toda a equipa do Desporto Associativo, despedimos-nos, só para relembrar que o Desporto regressa na segunda-feira com Manuel Alexandre para a Tribuna Desportiva e relato ao jogo Croácia-Portugal. Henrique, um obrigado por teres estado aqui connosco. Prazer passar duas horas na sua companhia. Não perca a oportunidade de estar sempre connosco aos sábados das 17 às 18 horas e que esta emissão tem podcast no site da radioalfa.net. Muito obrigado, boa continuação na companhia da Rádio Alfa. Por mim, até sábado. Boa tarde.
Boa tarde.